Tati, eu quero começar perguntando sobre a cena que a gente viu pós-jogo no sábado. Gustavo e Rodrigo se estranhando, ouvimos gritos também no vestiário. O que, que aconteceu?
Na verdade, são cobranças normais de resultado e de rendimento. E eles entenderam ali numa discussão de campo e a gente disse para resolver no vestiário. Foi isso que aconteceu e já está resolvido.
Eu tenho, Kátia, referente a todas essas polêmicas extracampo, antecedendo a partida, até no dia do jogo vai ter VAR, não vai? Teve essa indefinição. O que tens a dizer sobre essa situação envolvendo o Campeonato Catarinense? Não somente esse jogo do Criciúma, mas teve problema em Joinville, teve reclamação do Barra com o Figueirense. Todo esse contexto envolvendo o Campeonato Catarinense mancha o campeonato, na sua opinião?
Na verdade, eu vejo assim, faltam alguns critérios e o que mais nos aterrorizou e foi a entrada de policiais no vestiário nosso para fazer a retirada do roupeiro e massagista, que é o local de trabalho deles. E eu nunca, na minha história de futebol, em 18 anos de futebol profissional e desde base, e pelo que eu conheço de futebol, é a área do massagista e do roupeiro trabalhar e você entrar lá com o policial, não sei onde está no regulamento isso. Então tem algumas coisas que acontecem assim que é desnecessário, tanto do clube mandante, como também do organizador, né? Então, nós aqui em Criciúma, domingo que vem, nós vamos tratar o Ercílio da melhor forma possível, entende? As coisas vão se resolver dentro de campo, dentro de campo é com a gente. Agora, fora, já até disse para o presidente, já falei, pessoal, trata bem, se tiver que colocar fruta no vestiário deles, dá as melhores condições para eles, porque isso é futebol. Não fazer coisa errada, fazer essas coisinhas de coisa da antiga. Isso aí acabou, isso aí não existe mais. Então, eu espero que mude. Por isso que fica essas confusões de briga de torcida, por isso que fica essas confusões de briga nos estádios, por isso que fica essas questões de apedrejamento a ônibus de delegação. É por essas coisas. Então, a gente não quer isso. A gente quer futebol diferente. Que o torcedor vá para campo para ver espetáculo e que a gente possa promover o espetáculo. E, às vezes, passa dos limites. Então, não é isso que a gente concorda e não, a gente não gosta disso.
Tem, Cátia, sentisse o Criciúma um pouco apagado na volta do segundo tempo, até por isso levou o gol de empate?
Não, muitos erros de controle de bola, alguns se deram ao gramado, que é muito ruim. No entanto, que todas as defesas que o Gustavo fez, que foram 5 ou 6 defesas ali, foram erros nossos, não foram jogadas de organização do Ercílio. Se vocês forem buscar as imagens, vocês podem ver bem claro que é erro de domínio, erro de passe, e que culminou, primeiro, no empate, e segundo, depois, nos gols que o Ercílio até desperdiçou e que o Gustavo defendeu muito bem também, né? Então, mas muito erro do Criciúma, e há um pouco eu me dirijo ao gramado, e o outro também um pouco de alguns momentos do jogador displicente naquilo do movimento que tinha que fazer, seja de um domínio melhor, seja de um passo melhor, né? E alguns outros problemas, mas que internamente a gente vai procurar trabalhar para corrigir.
Tecati, você falou anteriormente a respeito da gritaria que teve no vestiário, que é uma cobrança normal de todo jogo, enfim, mas é uma semana decisiva e que dita o futuro do Criciúma em duas competições, Copa do Brasil e também Campeonato Catarinense. Na volta dos jogadores hoje, qual vai ser o teor do teu discurso para eles?
Não, sempre de cabeça no lugar, futebol se resolve jogando, não tem outro caminho, não adianta você berrar, não adianta você gritar depois que já passou, não adianta você espernear, futebol é jogado, é treinado, é preparado, foi isso que o Criciúma fizemos até agora sob nosso comando e é assim que vai acontecer, né? E se tiver alguma coisa fora dessa curva, independente de quem seja, sobre o meu comando, não vai trabalhar, entende? Então, se começar a fugir alguma coisa fora da curva, será afastado e vai estar fora do grupo. E é assim que eu dirijo as coisas. Então, aqui existe comando, existe comprometimento, uma responsabilidade com o Criciúma, e é assim que sempre a gente vai se posicionar. Hoje o ambiente está muito tranquilo, vocês vão ver depois aqui, durante o aquecimento, durante a preparação ali para o treinamento, muito tranquilo. Foi um momento pontual de nervosismo, mas por tudo aquilo que se criou da atmosfera, tem VAR, não tem VAR, é isso e aquilo, então acaba o jogador se irritando um pouquinho mais, a gente tem trabalhado para que isso, o jogador entenda o seguinte, o que, que a gente controla? A gente controla o jogo. A gente não controla o árbitro, a gente não controla a torcida, a gente não controla as coisas fora de campo, aí é a direção, então a direção que vai ter que cobrar a respeito da federação de arbitragem, seja de VAR, seja de gramado, seja disso, o papel nosso é campo, e é aí que a gente tem que se concentrar, e no segundo tempo nós ficamos devendo, então a cobrança vai ser em cima disso, se concentrar naquilo que a gente tem que fazer, e nós sabemos que nós ficamos devendo no segundo tempo.
Tem, Cátia, lá em Joinville você chegou a falar que o Barreto e o Edson juntos não deu uma liga assim tão como você queria naquela oportunidade, mesmo assim você repetiu a escalação. Você estava meio receoso ainda com o Meritão. Queria que você se pudesse explicar a opção pelos dois aí.
Nós temos hoje o Barreto e o Meritão ainda sem condições plenas de jogo. Tá jogando no sacrifício. É o que nós temos no momento. No entanto, que vocês viram o Meritão entrando, sem time, sem ritmo, inclusive perdeu algumas bolas. E ele mesmo declarou para vocês numa entrevista ali, para quem não sei para qual órgão de imprensa que ele definiu, e até ele levou um pisão, e aí ele perdeu o time. Então fica muito claro a respeito disso aí. O Barreto, mesma coisa. Fica claro que ainda ele está sem aquele time de chegar para competir, está perdendo uma bola, né? E o volante, ele precisa disso. Então a ideia com o Eliedson é para fortalecer a marcação, porque a gente hoje, da maneira que estamos jogando, nós praticamente estamos com 3 meias, porque o Barreto ele passa bem, ele distribui bem, mas ele não está conseguindo exercer aquilo que o Barreto iniciou na competição para nós e que fez na Série B do ano passado. Daí, consequentemente, começa a sobrecarregar o setor de meio campo, começa a sobrecarregar o setor dos corredores. Então, a entrada do Eliedson se deve a isso. Então, para o jogo na sequência, a gente pensa da mesma forma. Ou manutenção do Eliedson, ou ainda alguma outra alteração, porque a gente precisa aumentar a competitividade. Os pontos que nós, do Ercílio, nós tivemos lá de dificuldade. O gramado foi um ponto que ele atrapalhou muito a dinâmica do Criciúma. O segundo ponto, a competitividade. O Ercílio, no segundo tempo, veio uma equipe mais competitiva, mais aguerrida. Nós competimos menos. Mas é a característica. A equipe do Criciúma é uma equipe mais técnica. Né? Eu teria que ter opções para levar para campo um time mais aguerrido, mais competitivo. Como a gente tinha ano passado, nós tínhamos um batalhão de jogadores da nossa Série B, que era os Cascudo, e tinha os técnicos, os jogadores. E a gente, às vezes, se encaixava. Ora, tem momentos que vai resolver para esse lado, tem momentos que vai resolver para outro. Por isso que em alguns momentos a gente fazia 3 volantes, né? E por isso que em alguns momentos a gente fazia com 2 volantes e tendo 2 meias, ou 1 meia, ou 3 atacantes. Então, a gente diversificou. Nesse momento, a gente está um pouco mais restrito. Mas agora é o que tem e vamos focar para isso e dar o nosso melhor.
Ô, Tencato, você começou, né, com o Jonathan na direita e com o Claudinho no meio. Pode voltar com essa formação aí no jogo da Copa do Brasil?
Pode ter ele e pode ter o Eliedson por dentro também, como eu tô dizendo. Hoje o que ainda não me agrada é a competitividade, né, o poder de marcação. A gente tá sofrendo com isso e sobrecarregando alguns outros atletas que precisam pensar mais com a bola e estão tendo que fazer trabalhos extras, né? Então a gente precisa, a gente sempre fala, tem os que tocam piano, tem os que carregam. Né? Então, esse momento ali, o dos que carregam, que vai ter que dar um suporte melhor para aqueles que vão tocar o piano. Então, é esse desequilíbrio que eu vou ter que ajustar a partir de agora. E se dá esse momento, né, que a gente teve de lesões dos jogadores importantes, que a gente ainda, como eu citei, não estão recuperados, eu não tenho o Bárcia, e está jogando Meritão e está jogando Barreto ainda, sentindo ainda. O Barreto é um pisão no pé que teve. Você vê, tá, semana passada, treina um pouco, irregularidade. O Meritão, mesma coisa. Então, infelizmente, ocorreu nesse momento, mas nós temos que reunir força, nós temos ainda um bom elenco, eu tenho certeza que bom com ele, Edson, tem feito bons jogos, né? Então a gente tem confiança nele.
Encate, hoje a gente tem um jogador importante para o Criciúma na armação, que é o Marquinhos Gabriel. Você sente falta de um substituto para o Marquinhos hoje nessa posição? A gente sabe que o Marquinhos às vezes não tem condições físicas ainda de continuar no jogo todo, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
Muito, não só nele, no Felipe, né? A gente sabe que em alguns momentos sobrecarrega, por exemplo, esse jogo, a gente poderia ter tirado um ou outro, e até porque o jogo, assim, o Marquinhos é um jogador técnico, extremamente técnico. Você pode ver que ele perdeu algumas bolas, porque a marcação do Ercílio pressionou mais. A bola está viva, consequentemente o jogo fica lento, aí você tem que dar um toque, 2 toques na bola para controlar ela, o adversário já encurtou para roubar a bola, para apertar, para fazer a marcação. Então o Ercílio sentiu essa necessidade porque estava perdendo o jogo, conseguiu ter êxito e a gente teve a dificuldade. Primeiro, porque ficou esse jogo encaixotado, uma marcação forte deles, e aí o jogo ficou lento por causa do controle da bola. Você pode ver o Meritão mesmo perdeu 2 bolas de costas por esse fator. Ah, vai controlar a bola, demorou. Tá, claro, aí você tem que ser experiente, devolve de primeira, tenta ganhar a falta, né? Mas passou. Então, nesse ponto do Marquinhos, do próprio Felipe, a gente sabe, mas a gente tem que reunir forças e saber assim, o time vem bem, tá bem, lembrando que o Ercílio não perde em sua casa desde 2019, o último equipe que ganhou do Ercílio lá é o Criciúma, né? Não era nem meu comando, era outro comando, mas para vocês verem a força do Ercílio em casa também. No ano passado mesmo nós sentimos isso. O primeiro jogo da ida foi aqui, o primeiro jogo na fase de classificação, 1-1. O segundo daí, primeiro foi aqui, ganhamos, e daí fomos lá, nós perdemos o jogo. E foi um jogo extremamente difícil, né? Todo mundo que caiu esse ano ali, ou perdeu, ou eles conseguiram empatar. Então o Ercílio na sua casa é muito forte, muito forte. Então vale lembrar a respeito disso, que a gente não pode tirar o mérito do que o Ercílio fez e que tem feito na sua casa. Você vê, um time que desde 2019 não perde em casa, é um retrospecto espetacular, né?
Tencati, 8 reforços contratados nessa primeira janela, como é que tu avalia, esperava mais, enfim, esses jogadores que chegaram?
Não, eu vejo que assim, nós tínhamos um planejamento, talvez dentro dessas funções ali, principalmente assim, algumas a gente não tinha realmente uma necessidade urgente. né? Outras a gente talvez poderia ter tido daqui a pouco uma opção, pelo menos mais um volante, né? Ou um jogador do meio campo, mas que também o Alex ali correu atrás e fez de tudo. Por momento de mercado não conseguimos, os estaduais ali roubaram muitos jogadores, principalmente jogadores que debutam para a Série A e Série B e para outros campeonatos, e a gente agora tem que definir para esse momento, né? Tem uma segunda janela até o dia 14, e é esse momento que a gente tem expectativas positivas para que a gente possa preencher mais essas lacunas aqui, e aí no Campeonato Brasileiro a gente está já abastecido.
Tá certo, isso bem.